Senado pode votar projeto de lei que põe fim à exigência de que os partidos tenham ao menos 30% de candidaturas para mulheres. O autor do projeto, senador Ângelo Coronel, do PSD, justifica que a cota limita a autonomia partidária e que é a medida da brecha para candidaturas laranjas. As cotas já existiam, vamos colocar, né, em perspectiva, desde 1997, mas foi só em 2009 que os partidos passaram a ser punidos por não cumprir a regra. A discussão vem em meio a uma polêmica envolvendo o uso de dinheiro do fundo partidário, que é público, não é, para financiar as candidatas laranjas nas eleições de 2018. O relator da proposta na CCJ, Fabiano Contarato, ele deu parecer contrário. Ele afirmou que homens também são usados em candidaturas laranjas e defende não só a permanência das cotas, como o aumento do percentual de candidaturas para 50%. Hoje está em 30%. Vamos conversar sobre o assunto com Gabriela Rodrigues Rosa. Ela é pesquisadora, ela é doutoranda do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofias, Letras e Ciências Humanas aqui da USP. Pesquisadora do Grupo de Estudos de Gênero e Política na USP, o GEPO. Gabriela, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane.
Tudo bem?
Tudo bem, e você?
Obrigada por atender o nosso pedido, viu? A gente queria tratar desse tema, porque eu lembro que na época das eleições, né, mesmo sabendo as dificuldades de ampliar a participação feminina na política, foi um dado que se comemorou. Agora o partido tem que cumprir 30% das candidaturas de mulheres. Agora vem, sim, esse projeto dizendo que está engessando, tá? E está limitando a autonomia partidária. Você estuda o assunto, gostaria de ouvir uma análise sua mais geral. A gente pode entrar em dados mais específicos, mas mais geral sobre o fato de existir esses 30%, exigência de 30% para candidaturas de mulheres.
As cotas são muito positivas, né? Elas foram comemoradas porque elas, de fato, são uma vitória para a participação das mulheres na política, de maneira geral, mas principalmente, no caso brasileiro, na política no legislativo. E ainda são muito limitadas, né? 30% de mulheres na política ainda é, de mulheres nas candidaturas, ainda é um número bastante limitado. A gente sabe que o efeito disso, por exemplo, é de ter 15% de candidatas eleitas no Legislativo Federal, considerando a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, as cotas, elas não são só bem-vindas, mas elas são uma medida ainda bastante tímida em relação à inclusão das mulheres no Legislativo Nacional. Por isso é que é tão perigoso esse projeto de lei do senador Ângelo Coronel, porque sob a justificativa de dizer que a gente engessa a dinâmica das estratégias partidárias, ele, na verdade, está propondo uma limitação ainda maior da participação de mulheres, que a gente já sabe que é muito difícil. Então, a gente vê com muito bons olhos a proposta do relator, que é uma proposta contrária, que, aliás, amplia as cotas nas listas dos partidos, nas listas de candidaturas dos partidos para 50%, e continua achando que é pouco, porque o fato de você ter 50% das mulheres na lista dos partidos não significa que elas vão ser eleitas. Inclusive, né, existem lugares no mundo em que as cotas, aliás, são cotas nas cadeiras, são cotas nas vagas, por exemplo, que são medidas muito mais efetivas para colocar mulheres de fato na política e, aliás, que vão, em alguma medida, até resolver esse tipo de problema das candidaturas laranja, por exemplo, né? Que é o grande argumento aí do Ângelo Coronel, dizendo que as cotas estimulam candidaturas laranja. Na verdade, quem fazem as candidaturas laranja são os partidos, né? Então, não se trata de dizer que as cotas estimulam ao mau uso, né? É o mau uso das cotas, é o mau emprego da lei de cotas, é que promove esse tipo de irregularidade, que é uma contravenção. A gente precisa entender que precisa ser punido até com mais rigor. Então, eu acho bastante preocupante que a gente misture as coisas de um jeito tão trivial, assim, né? De dizer que são as cotas é que produzem as candidaturas laranjas. As candidaturas laranjas são um jeito dos partidos burlarem a lei de cotas. É o contrário que está acontecendo, né?
Justamente. Agora, na sua avaliação, portanto, nós estamos caminhando, nós devemos caminhar muito mais na direção de ampliar essa participação do que voltar atrás. Agora, o relator da proposta, senador Fabiano Contarato, que é da Rede, que deu, então, um parecer contrário, ele diz que poderia ser aumentado, ou deveria, ele propõe um aumento do percentual para 50%. E aí eu coloco a seguinte questão. A gente consegue preencher isso? É bom que tenha essa reserva? A gente nem está falando das cadeiras, foi como você falou, é da participação da mulher nas candidaturas, quer dizer, a possibilidade de se candidatar. A gente tem condições de dar esse salto para 50% hoje, já agora, para as próximas eleições, porque se esse projeto for aprovado, por exemplo, esse ano, vale já para as eleições do ano que vem. Né?
Sim, sim.
Então a gente tem condição de dar esse salto, precisa ser mais gradual e precisa ter mecanismos para estimular a participação feminina na política, que aí é uma outra questão que eu gostaria que você também abordasse. Mas dá para dar esse salto?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que não tem problema nenhum em ampliar o número de mulheres nas listas dos partidos, e acho que isso impõe um desafio para os partidos, que é incluir as mulheres dentro do seu universo de candidaturas possíveis, né? Então você precisa, com isso você estimula o financiamento de candidaturas de mulheres, com isso você estimula a destinação de recursos tanto financeiros como também de estrutura partidária para as candidaturas de mulheres. Então eu acho que a gente tem plenas condições de cumprir com esse tipo de meta, que eu, de novo, considero ainda bastante tímida em relação, porque a gente ainda está falando das listas, né? A gente ainda está falando das listas de candidatos, a gente não está falando nem efetivamente da eleição dessas pessoas. Então, eu acho que esse é um jeito, aliás, de combater um dos principais gargalos de participação das mulheres, que é a inserção dentro da estrutura partidária.
E por que tão difícil?
Em geral, bom, a gente tem vários fatores para lidar com isso, mas tratando especificamente da participação das mulheres no legislativo ou na política parlamentar, eu acho que o que a gente vê é muitas vezes um viés já de autosseleção, né? Muitas vezes as mulheres não se veem como pessoas que são que têm chances ou que são capazes de participar, mas principalmente, e aí esse é o problema mais grave, é que os partidos não dão muitas vezes condições e não estimulam e não incentivam a participação de mulheres, né? Pela via da política parlamentar. Então, não é que falta interesse ou que faltam candidatas ou que faltam mulheres dispostas a participar da política. É porque muitas vezes a gente é estimulada a imaginar que a gente não tem chance, que a gente não tem perspectiva. E, por outro lado, quando você entra dentro das estruturas partidárias, elas ainda são estruturas que privilegiam candidatos homens em estruturas partidárias de muitas vezes em que os recursos políticos são distribuídos de maneira muito desigual, não só de dinheiro, mas também de estrutura, de acesso. Os cargos de liderança dentro dos partidos muitas vezes são ocupados por homens, que definem a prioridade dentro das listas. Então, eu acho que todas... A estrutura partidária, os partidos internamente impõem muitas limitações para a participação das mulheres e para que as mulheres, de fato, alcancem os cargos, né, parlamentares. Então, provavelmente, medidas como essa que vem sendo adotadas pelo TSE já desde 2009, de fato punir os partidos por violações a esse tipo de regra, são muito bem-vindas, né?
Precisam
ser cada vez mais efetivas.
Sim, e sem dizer, Gabriela, que tem um outro indicador interessante. E claro, as mulheres gostariam de se sentir representadas também dessa maneira. Você tem a maioria do eleitorado no país.
Precisamente.
São as mulheres. Então, assim, elas interessam enquanto eleitoras, né? Enquanto voto, não é?
Justamente. Eu acho que alcançar o eleitorado feminino, o eleitorado de mulheres, tem sido um desafio para os partidos, né? Em que eles têm investido. A gente vê como as candidaturas de mulheres, algumas candidaturas de mulheres também ganham repercussão muito em função disso, em virtude disso, né? Se falou muito sobre essa questão de gênero, por exemplo, em vista da eleição do Bolsonaro, né? Como esse podia ser um fator que foi mais importante nessas eleições do que em tantas outras ou pela primeira vez, uma coisa que marcava, de fato, uma divisão no eleitorado. Uhum. Então, é um tema que é incontornável para a política, né? E acho que os partidos estão percebendo isso, estão tentando se adaptar em alguma medida, mas ainda muito reativos, muito reacionários e ainda muito engessados numa política que é uma política ainda muito masculina, feita por homens e feita para homens, né?
É um ambiente muito masculino, no próprio parlamento você vê às vezes as mulheres ali, né, com a voz forte, bem alta, em tom bem alto para poder ser ouvida ali no... A gente vê dificuldades assim.
De agressivas.
Sim, de agressivas,
né? A violência que acontece dentro do meio parlamentar é muito grande. Não havia banheiros femininos no Senado até muito recentemente.
Então, e não há, o que a gente está dizendo aqui, para a gente começar a concluir, não há na sua avaliação, se compreendi, como virar as costas para a importância da participação da mulher na política. Ela é eleitora, quer dizer, ela tem interesses a defender, e ela precisa estar participando das discussões, ela precisa ter espaço dentro dos partidos, esse é o primeiro passo, quer dizer, não adianta fingir que está cumprindo regra. Tem que ampliar a participação feminina dentro dos partidos. É aí que está o X da questão?
Eu acho que é um dos principais gargalos, sem dúvida. Assim, eu acho que ampliar a participação das mulheres dentro dos partidos, viabilizar as candidaturas pelos partidos, né? Essa regra, por exemplo, que obriga o gasto do fundo eleitoral proporcional ao número de mulheres é muito valiosa. E se for bem fiscalizada, pode promover mudanças importantes dentro dos partidos, né? Porque passa-se a ter que gastar mais dinheiro com as candidaturas das mulheres também. Passa-se a ter que direcionar tempo de TV para essas mulheres. Uhum. Então, sim, eu acho que a gente tem absolutas condições de colocar mais mulheres na política. Existem muitas mulheres interessadas em participar da política, comprometidas com esse tipo de carreira, inclusive. A gente não precisa achar que vai ter cota e que vai sobrar vaga, não é nada disso. E um dos gargalos fundamentais é, no fim das contas, a estrutura partidária.
E o GEPOL, o Grupo de Estudos de Gênero e Política, ao qual você pertence, tem apurado em relação à última eleição, né, que foi ampliada, mesmo com todas as dificuldades, você teve uma ampliação da participação feminina na política?
Foi muito tímida, mas sim, né? Sim, em alguns lugares mais... Em São Paulo, por exemplo, isso foi mais claro do que na política em termos nacionais, mas sim, a gente tem galgado a pequenos passos, mais espaço nesses lugares de tomada de decisão. Tem algumas pesquisadoras do GEPO que têm mostrado não só que é importante o aumento dessa participação, mas também pesquisas como a pesquisa da Marina Mello, que mostram como que as mulheres enfrentam essa burocracia partidária toda para chegar a serem eleitas, né?
Uhum. É uma batalha, a batalha continua. É isso. Sim. Então, portanto, sim, vamos acompanhar atentamente como esse projeto que discute lei contra a cota feminina vai ser encaminhado nas próximas semanas. Tem outras prioridades, mas enfim, ele apareceu ali, tá na pauta, né? Vamos ficar
muito atentas para que ele seja aprovado.
Gabriela Rodrigues Rosa, que é doutoranda do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e pesquisadora do Grupo de Estudos de Gênero e Política da USP, o GEPO. Contribuintes sobre o tema. Obrigada, Gabriela.
Obrigada.